Quero cumprimentar os senadores da mesa, os meus companheiros debatedores e agradecer a oportunidade de poder contribuir para esse debate. Espero trazer uma visão que complementa as visões que já foram e que serão apresentadas nessa mesa. A minha intenção hoje é refletir um pouquinho sobre a natureza de reformas trabalhistas e a possibilidade que existe em compará-las. Então, eu começo com essa pergunta. Reformas trabalhistas são comparáveis? E eu vou tomar dois casos. A Europa continental e o nosso caso brasileiro, que está num processo de aprovação, de votação de uma reforma trabalhista bastante profunda. Alguns itens para comparar. A Europa tem um problema de desemprego estrutural, um desemprego alto e perene. Já há mais de 3 décadas, as taxas de desemprego europeias são enormes. Em contraste, o Brasil, historicamente, tem taxas pequenas e o desemprego, quando cresce, é por fatores conjunturais, quer dizer, é o ciclo econômico, quer dizer, a queda na atividade da economia que faz crescer muito o desemprego. Na Europa também há um ciclo que afeta a taxa de desemprego, mas a patamares mais altos. Então, essa é uma diferença importante. Outra diferença importante está num dos traços característicos dos sistemas europeus que restringem o poder da empresa de demitir. Há uma restrição muito forte na demissão. Isso também contrasta com o nosso sistema, em que as empresas têm liberdade para demitir. Eu não quero entrar no mérito se isso é bom ou ruim, eu estou constatando diferenças, e são importantes essas diferenças para a gente entender objetivos e métodos de reformas trabalhistas. Outra coisa importante na Europa, o sistema de negociação é plenamente desenvolvido. Aliás, a negociação precedeu a lei. Os trabalhadores conquistaram os seus direitos antes pela via da negociação e, aos poucos, foram consolidando o que era preciso consolidar para construir o patamar mínimo pela legislação. No Brasil, a negociação coletiva é pouco desenvolvida, é muito truncada, é muito incompleta. Essa é uma outra comparação importante. Foco das reformas no Brasil e na Europa. Na Europa, para enfrentar o problema do desemprego estrutural, o foco tem sido diminuir a rigidez na demissão. Há uma controvérsia enorme entre os economistas sobre se essa medida é correta ou não, os efeitos dessas medidas. Há mais de 30 anos eles fazem reformas nessa direção. Esse é o foco lá, o objetivo lá é flexibilizar a demissão. No Brasil, a reforma que está sendo discutida hoje, ela tem um foco diferente. Ela foca na negociação coletiva, no crescimento do espaço da negociação coletiva. Objetivos da reforma na Europa, criar empregos diretamente pela reforma. Esse é o objetivo da reforma. O diagnóstico é que o emprego é impedido de crescer pela rigidez da demissão, então nós vamos mexer na demissão para criar empregos. Está certo ou não? Esse é o objetivo, esse é o desenho. No Brasil, o que nós estamos fazendo nesse momento é atuar nessas direções. Nós estamos tentando reduzir custos de transação, incertezas, modificar atitudes dos atores sociais, ampliar o espaço da negociação e, indiretamente, criar empregos. A mensagem dessa primeira parte da minha exposição é muito simples. Não dá para comparar as reformas, porque muita gente tem argumentado que, como as reformas na Europa não são muito bem sucedidas, na visão de alguns analistas, o mesmo acontecerá no Brasil. Mas esse é um argumento falho, porque as reformas são diferentes. O objetivo lá é diferente do objetivo aqui. Eu quero mostrar para os senhores a natureza do nosso desemprego. Isso aqui, essa linha azul, a linha vermelha, desculpe, a linha azul é a taxa de desemprego medida pela pesquisa PNAD contínua. Ela é muito recente, ela começou em 2012, mas vocês vejam que há uma natureza cíclica. O desemprego começa a crescer quando começou o processo recessivo. O mesmo IBGE tinha uma pesquisa que não existe mais, foi substituída pela PNAD contínua, que era a PME. E aí a PME durou um espaço de tempo maior e a gente pode ver com mais clareza a natureza cíclica do desemprego brasileiro. O desemprego brasileiro era alto no início da década de 2000 e ele foi diminuindo à medida que a atividade econômica cresceu. Quando começamos o processo recessivo, volta a crescer o desemprego. A Europa, esses são os 18 países da zona do euro, são taxas anuais e mais ou menos o mesmo período. Há também um componente cíclico, mas fica claro que o piso da taxa de desemprego é muito mais elevado do que o nosso. Só para mostrar a característica estrutural do desemprego e a preocupação da reforma trabalhista na Europa com esse fator. Quais são os objetivos da nossa reforma, na minha avaliação? Ampliar e garantir o espaço da negociação, reduzir custos de transação, reduzir incertezas, modificar atitudes e criar empregos como efeito disso tudo. Eu separei 7 medidas que mexem com a questão da negociação. Obviamente, a mais importante é a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado, que é uma inovação. É uma inovação importante, apesar de ter sido proposta há muito tempo, mas essa vai ser uma inovação importante porque ela vai criar oportunidades para ganhos mútuos. Na medida em que se pode aplicar um direito trabalhista de uma forma diferente, os dois lados podem ganhar com isso. Essa é uma perspectiva importante que está sendo trazida pela proposta de reforma. Há diversos outros itens que lidam nessa área do fortalecimento da negociação e eu destaco a representação dos empregados na empresa, que, embora não seja sindical, ela vai exercer uma função muito importante na administração do conflito pela via da negociação. A dúvida que tem sido levantada é: será que os nossos sindicatos são capazes de fazer essa negociação ou eles serão massacrados? Eu trago para a apreciação dos senhores alguns resultados de um projeto que eu desenvolvo na FIP, em São Paulo. E esse aqui é o levantamento, desde 2008, da proporção de acordos e convenções coletivas dos reajustes negociados em relação ao INPC. Essa faixa mais escura representa a proporção de negociações que resultaram em reajustes menores do que a inflação. A mediana é menor do que a inflação. A faixa azul, não tão escura, a proporção de reajustes iguais à inflação. E a faixa mais clara, acima da inflação. Vejam que, mesmo no período mais profundo de recessão, em 12 meses, a proporção de reajustes abaixo da inflação nunca passou de 50%. Quer dizer, isso mostra que nossos sindicatos sabem negociar salários e sabem negociar também pisos. Vejam a evolução dos pisos medianos comparada com a mancha azul, que é o salário mínimo. Então, esses pisos são sempre elevados quando comparados com o salário mínimo e essas barras de baixo mostram a relação entre piso e salário mínimo sempre acima de 1, no eixo da direita, e às vezes se aproximando de 50%. Então, os sindicatos sabem negociar reajustes e sabem renegociar pisos. Se eles têm esse know-how, essa tradição de bons negociadores, por que essa avaliação a priori de que eles não saberão negociar a aplicação dos direitos que hoje existem? Pelo menos duvidoso esse cenário. Agora, o que os nossos sindicatos não sabem é negociar a solução de conflitos. Mas isso não é culpa só deles, é culpa do nosso sistema, porque o nosso sistema foi feito para que não haja negociação de conflitos, para que não haja administração de conflitos diretamente entre os atores envolvidos. O conflito é todo remetido para a Justiça do Trabalho. Esse gráfico mostra, nas barras avermelhadas, o nível de emprego desde 1990. Vejam que em 2014 nós chegamos quase a 50 milhões de empregos formais e hoje nós estamos abaixo de 47 milhões. A linha azul de baixo é a quantidade de reclamações na primeira instância da Justiça do Trabalho. Ano passado, nós quase chegamos a 3 milhões de reclamações novas. E a linha negra representa a taxa de reclamação. Eu divido a quantidade de reclamações no ano pelo nível de emprego no ano. E essa taxa, historicamente, é 5%. Quer dizer, de cada 100 trabalhadores formais, há 5 reclamando. Uma taxa de litigiosidade altíssima. Nenhum país tem isso aqui. E há países que têm Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho é usada excepcionalmente. Por quê? Porque os sindicatos e as empresas lá sabem e têm os mecanismos para administrar esses conflitos. O nosso sistema não foi desenhado para isso, e aí parece para nós natural que isso tudo seja encaminhado à Justiça do Trabalho. Mas não é assim no resto do mundo. Então, a reforma tem esse segundo objetivo de reduzir esses custos de transação representados por essas reclamações. E essa é uma lista do que a reforma está fazendo nessa área. E a mensagem que sai dessa lista, nessa área, é que se a reforma for implementada desse jeito, nós vamos atingir um objetivo muito importante, que a rescisão do contrato vai rescindir o contrato de trabalho. Hoje a rescisão não rescinde. A rescisão é só um recibo de quitação das verbas que a empresa diz que está pagando. E fica aberta a possibilidade de continuar o litígio na Justiça do Trabalho. Com a reforma, nós vamos trazer esse problema para os dois lados resolverem. E vai haver uma base jurídica, uma base legal segura para fazer isso. Reduzir incertezas. Eu contei 21 medidas, provavelmente há mais. Então, essas são medidas importantes que vão conter, uma vez implementadas, o ativismo da Justiça do Trabalho, que gera tanta incerteza e tanta insegurança. Uma outra área muito importante dessa reforma. Mais ainda, só na área de jornada, há 9 medidas que também vão reduzir incerteza nessa área. Algumas delas já foram mencionadas aqui. Modificar atitudes. Essa reforma vai modificar atitudes se ela for implementada e aceita, porque ela vai aperfeiçoar e simplificar o processo trabalhista. E aí são 18 medidas que eu identifiquei no projeto que vão nessa direção. Eu imagino que vai haver uma redução muito grande de reclamações na Justiça, e as que forem à Justiça vão ter um processo muito mais simplificado e muito mais eficiente na Justiça do Trabalho. Há medidas adicionais, combate à informalidade. A reforma já olha para o futuro, já lança um desafio para a negociação coletiva regulamentar, e assim a gente está rompendo a nossa tradição. Nós vamos construir uma regulamentação do trabalho à distância por via da negociação primeiro e depois pela legislação. E o trabalho intermitente, que é uma coisa muito importante, que está sendo enfrentada também. O grande desafio é o fim da compulsoriedade da contribuição sindical. E aqui eu lanço uma pergunta. A CLT dos anos 30 e 40 enfraqueceu o movimento sindical porque ela remeteu a estrutura sindical para a base territorial do município. Ela estabelece que a menor base territorial... Eu termino em... A CLT remeteu o sindicato para a base territorial mínima, que é o município, e deu a contribuição sindical. Vejam que a CLT não se preocupou em diminuir a base territorial, por exemplo, para a empresa, foi o município. E depois, a Constituição, em 88, deu aos trabalhadores o poder de eles definirem as suas categorias, também com base territorial mínima no município. E, uma vez reconhecido aquela categoria, passaram a receber a contribuição sindical. Então, o que a CLT fez, ela foi a responsável pela fragmentação do sindicato brasileiro. Nos outros países, o número de sindicatos é muito menor, porque eles são sindicatos nacionais. E nós aqui induzimos a fragmentação, os nossos sindicatos são municipais. A pergunta que eu lanço, claro, isso é um desafio. O fim da compulsoriedade é um enorme desafio. Mas talvez ele reverta em fortalecimento do movimento sindical. Talvez ele reverta esse processo de fragmentação, porque ele pode induzir fusões nos sindicatos. Como eles vão se sentir enfraquecidos e isolados, talvez eles se aproximem e formem entidades de maior envergadura, de maior densidade e maior poder. E o emprego? Como eu disse, a prevalência da negociação vai oferecer oportunidades, enormes oportunidades. Vai melhorar a relação entre o empregado e a empresa, vai induzir o crescimento da produtividade, porque ela vai reduzir todos esses custos, e o impacto será positivo, mas não imediato. E não é certo também, porque ele vai depender dessas coisas. A amplitude da adesão, muitas das coisas são voluntárias. A própria prevalência da negociação é voluntária. Escolhas e adaptação dos atores sociais, eles vão ter espaço para escolher. A gente espera que escolham na direção correta. Vai depender da rapidez com que essas mudanças vão ser induzidas e vai depender do comportamento da justiça do trabalho também. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado.